Ora, muito bom dia a todas e a todos. Um cumprimento especial à delegação da CGTP, Confederação Geral de Trabalhadores Portugueses, que está hoje connosco, nestas audições, no âmbito da apreciação da proposta de lei número 147/12 e também do texto de substituição da proposta de lei número 120. Esse texto de substituição apresentado pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. Proposta de lei apresentada pelo Governo. Agradeço muito a presença dos dois membros da Comissão Executiva da CGTP aqui hoje connosco. A organização dos nossos trabalhos vai ser muito similar ao que é habitual nestas audições. São, enfim, duas propostas com muita ligação, razoavelmente conexas e, portanto, no início eu teriam 10 minutos para uma apresentação inicial, fizeram-nos chegar também os vossos contributos por escrito, que nós muito agradecemos. Depois, cada grupo parlamentar utilizaria até 5 minutos para intervir e colocar-vos algumas questões, e no final a palavra será devolvida aos senhores para, em 15 minutos, poderem responder, e não apenas responder, mas também fazerem as vossas alegações e intervenções finais. Para não demorarmos mais, uma vez que já começámos com um ligeiro atraso, embora tenhamos folga, saúdo-vos mais uma vez e agradeço a vossa presença nesta comissão e dou-vos a palavra para a primeira intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, eu farei uma intervenção mais geral, depois o Dr. Augusto Praça falará em concreto dos fundos, especialmente quando se tratar de coisas mais em concreto, sem prejuízo, obviamente, também se pronunciar relativamente às questões gerais, tanto mais que nós aqui somos ambos membros da Comissão Executiva e, portanto, ambos podemos intervir nos dois planos, porque não há aqui nenhuma preocupação de fazer qualquer diferenciação. Pronto, mas relativamente à matéria que está em causa, nós, em primeiro lugar, queremos agradecer a oportunidade que a Comissão nos dá, uma vez mais, de nos pronunciarmos relativamente a uma matéria que é uma matéria de trabalho, uma matéria que faz parte da nossa atividade diária e, portanto, que é fundamental para os trabalhadores que nós representamos. Obviamente, nós temos opinião sobre esta matéria, como temos sobre todas as matérias de trabalho. Já nos pronunciámos relativamente a elas, eu aqui dizia elas mais do que uma vez, por escrito. A oportunidade hoje é para debater e, portanto, pensamos que é importante esta oportunidade. Tal como temos vindo a dizer, e isto faz parte do nosso discurso geral, não trago propriamente nenhuma novidade, o que está aqui em causa é um processo, a nosso ver, que visa facilitar os despedimentos. E quanto a essa matéria, nós, em termos sindicais, temos praticamente tudo dito, temos dito tudo, sob contra. Nós não estamos de acordo com um processo que vise promover o despedimento, que vise facilitar o despedimento, porque entendemos que este não é o caminho. Portanto, não é o caminho em nenhuma situação em concreto, mesmo num momento em que estivéssemos numa fase de crescimento económico, e o caminho é tanto mais menos perceptível, o caminho que está a ser prosseguido no quadro em que nós nos encontramos numa situação de crise e no âmbito de uma política, numa situação de política de austeridade extrema, em que os portugueses têm, obviamente, hoje como sua primeira preocupação, ou quase como sua primeira preocupação, porque a sobrevivência é uma coisa que se começa não, que já se coloca hoje a muitas famílias em Portugal. Portanto, isto é, a primeira preocupação começa a ser a sobrevivência, e a sobrevivência, em boa parte, está também ela dependente da possibilidade de se encontrar trabalho, de se poder ter trabalho, às vezes não um trabalho qualquer, porque há muitas pessoas que trabalham e já são pobres, muito pobres, mas ter um trabalho que lhe permita assegurar um mínimo de um salário que seja minimamente digno, que lhe permita viver com dignidade. Portanto, neste quadro, nós não percebemos, dissemos sempre, não percebemos, ou melhor, percebemos, mas não percebemos do ponto de vista da eficácia que se diz querer obter com estas medidas, a razão de existir destas medidas. Portanto, percebemos que elas são integradas numa política, da política já vem seguida desde 2003, não, que desde 2000, mas que foi de alguma maneira consagrada no Código de Trabalho de 2003, portanto, na base da ideia de que se flexibilizar a legislação de trabalho, se facilitar o despedimento, se facilitar, digamos, se fragilizar os vínculos laborais, isso seria uma maneira de de promover as empresas, de lhe facilitar, digamos, de facilitar o seu crescimento e de facilitar a promoção do emprego. Este é o discurso que nós ouvimos há muitos anos e, portanto, que foi consagrado no Código de 2003, ainda numa forma mitigada daquilo que, entretanto, veio a suceder e que está hoje a suceder com estas medidas que o Governo tem vindo a tomar. Portanto, a verdade é que, decorridos que são 13 anos sobre este conjunto de políticas, mais concretamente 10 de entrada em vigor do Código do Trabalho, nós temos aí o resultado. E o resultado é uma crise imensa, desemprego crescente e a demonstração evidente de que estas políticas conduzem, de facto, a isto que nós estamos a assistir. E por isso mesmo, nós não podemos deixar de dizer aos seus deputados que nós não vamos por aqui. Quer dizer, nós não entendemos este caminho como um caminho, não nos cansamos daqui de repetir, que não entendemos este caminho como um caminho viável para a resolução dos problemas portugueses, bem pelo contrário, portanto é um caminho errado. Depois, a acentuar um pouco esta linha de raciocínio, nós verificamos isto, nós estamos sujeitos a uma política de austeridade muito forte, e estas medidas integram-se dentro dessa política. Ora, esta política da austeridade, eu acho que os últimos dias, ainda hoje, nós verificamos isso, no dia de hoje, em concreto, pelos diversos pronunciamentos que vão sendo feitos, pelas posições que vão sendo tomadas, para diferentes forças sociais, parceiros sociais, forças políticas, partidos políticos, etc., nós verificamos que esta política da austeridade está a ser condenada e o fracasso dela é mais que evidente. E, portanto, a introdução, a adoção de medidas desta natureza, integradas dentro deste quadro, desta política, que só pode ter como resultado a acentuação da austeridade e o agravamento do desemprego, que é crescente. Portanto, do ponto de vista geral, nós diríamos que nós discordamos em absoluto, e era esta a mensagem que nós queríamos deixar aos seus deputados, nós discordamos em absoluto destas políticas, pelas razões que estão aqui, que eu acabei de referir. Portanto, isto no que se refere às questões gerais. Depois, seus deputados, estes fundos, Dr. Augusto Praça, depois dirá alguma coisa em relação à questão à relação entre estes fundos e o Fundo de Garantia Salarial, que ele é o representante da CGTP nesse fundo e, portanto, domina essa matéria muito bem. Mas eu diria o seguinte, em relação a estes fundos, isto é uma baralhada completa. Quer dizer, nós, desde o início, percebemos uma coisa. Estes fundos integram-se no processo de facilitação de despedimentos. Mas se fosse possível encaminhar aqui alguma massa monetária, digamos assim, para o sistema financeiro, isso seria para, dentro desta visão, desta política neoliberal que tem, digamos, levado à destruição do nosso país, se fosse possível encaminhar aqui mais alguns dinheiros para o mercado financeiro, isso também seria útil. E nós verificamos isso e queremos dizer isso porque tivemos esta percepção, até que nos convençam do contrário, nós continuamos com esta percepção. Mesmo em relação, mesmo depois da introdução de um mecanismo que está previsto neste projeto, que diz que durante os primeiros 3 anos a gestão é pública, nós diremos o seguinte, pois é, a gestão é pública nos primeiros 3 anos, é quando os fundos não têm dinheiro, porque a partir dos 3 anos já terão alguma coisa, não muito, mas já terão alguma coisa pela dimensão, e nessa altura, então, a gestão passará a ser privada. E, portanto, isso só reforça a nossa opinião relativamente a esta matéria. Depois os fundos, do ponto de vista da resposta que visam dar, à exceção do fundo mutualista, porque há uma coisa que, enfim, talvez os deputados nos possam ajudar nesta reflexão, a entender como é que se articulam estes fundos, estes dois fundos, porque o mecanismo equivalente é qualquer coisa que ninguém sabe explicar o que é, e como é que vai ser, como é que se articulam estes dois fundos. Mas aquilo que nós nos parece é que o que se desenha é uma coisa muito simples. É que quando os patrões não pagam, o fundo de compensação, o primeiro fundo, não paga e cai no fundo mutualista, que esse é geral, e responde. Aquilo que a articulação parece-nos ser esta. Quer dizer, tudo se desenha exatamente para cair no último fundo, em última análise, quando não há resposta das entidades empregadoras, não há resposta do primeiro fundo, há resposta do último fundo, do fundo de garantia, que é mutualista. e que é geral e que recebe as contribuições, portanto não é individualizado como os outros, tem essa característica. Bem, é isto? Não é isto? Seja como for, este fundo mutualista, que se diz mutualista, tem outra característica curiosa que não o associa nada às características do mutualismo, é a possibilidade dele também fazer transferências. E essas transferências irem acabar beneficiar as entidades empregadoras, que são elas as devedoras, é que nós esqueçamos isso, são elas as devedoras das indenizações e das compensações. Quer dizer, portanto, há aqui uma complicação que é preciso esclarecer. A outra é o mecanismo equivalente. O Banco de Portugal, o que diz... o Banco de Portugal, em relação a isto, os deputados já viram o que é que o Banco de Portugal diz, mas o Banco de Portugal diz, não tutela os fundos, tutela instituições. Quer dizer, e portanto, o mecanismo equivalente tem um problema que não se sabe muito bem o que é que vai ser, em que é que estes, o que é que este, como é que este mecanismo se vai exercer. Com produtos, também pode, quer dizer, pode dedicar-se à compra ou à utilização ou ao investimento, para chamar uma palavra mais suave, em produtos, quaisquer produtos, sem quaisquer reserva, em produtos tóxicos, por exemplo. Quer dizer, como é que isto vai passar? É preciso perceber. Depois, o ISP, porque o fundo poderia ser gerido por bancos ou por entidades seguradoras, aquilo que o ISP vem dizer é que também não percebe, porque esta matéria, o modo como as coisas se apresentam, parece colidirem, digamos, do ponto de vista com normas comunitárias. Esta questão não está esclarecida. Nós não somos capazes de a perceber. Mas temos receio que esteja aqui qualquer coisa que seja perfeitamente não dominável, onde a transparência não abundará e, portanto, numa situação algo crítica e que nós, enfim, que obviamente não agrada. Depois, há a relação disto com o fundo de garantia salarial atual. Nós temos um fundo de garantia salarial. Enfim, a CGPP bateu-se muito para a criação do fundo, porque este fundo é obrigatório, porque há uma diretiva comunitária que o obriga a constituir. O nosso fundo tem características um pouco diferentes, porque já na altura da sua constituição ficou com alguns problemas de financiamento, relativamente ao modo de financiamento. Porque o fundo de garantia, enquanto ele, na generalidade dos Estados comunitários, é financiado exclusivamente com contribuições das empresas, em Portugal isso não se passa. Isto não se passa. Enfim, arranjou-se ali um mecanismo para disfarçar esta questão e diz, bem, ele é financiado pela parte patronal, pelas contribuições, parte das contribuições patronais destinadas à segurança social. Na verdade, quem acaba por pagar este fundo são os próprios trabalhadores, não é? O nosso fundo de garantia salarial, como digo, ao contrário da generalidade, daquilo que se passa na generalidade dos Estados da União Europeia, pelo menos no grupo dos 15, nos outros não sei em concreto como é que isso está, mas no grupo dos 15 é assim que se passa, porque essa é a tradição deste fundo. E agora assistimos aqui à criação de mais uma sucessão de fundos com esta complexidade toda que eu acabei de referir. É verdade que nós precisamos estar inserindo nesta política de austeridade, mas esta política de austeridade está, digo eu, diremos nós, está condenada publicamente e está também condenada pelos seus efeitos. Os seus efeitos são, de facto, aqueles que são conhecidos. Eu atingi o tempo, já ultrapassei, peço desculpa por isso, eu vou-me calar, não sei se queres falar agora, se queres responder depois.
Eu quero colocar três questões. Bom dia a todos e a todas, eu só queria colocar três ou quatro questões para depois podermos passar ao debate. Primeira questão, estes fundos podem correr o risco dos fundos que foram construídos no Chipre, que estão depositados nos bancos, e agora a Troika ou a Senhora Merkel essencialmente decidiu que também os depósitos bancários destes tipos de fundos também estão, também têm o ar quieto. Portanto, significa, está salvaguardado isto? Não está, por lei de diploma, nada está salvaguardado. Aquilo que aconteceu em Chipre é que há o terceiro pilar, que são estes fundos relativamente a compensações, a Sra. Merkel e a Comissão Europeia quem decidiu, diz que também estão no âmbito dos cortes dos depósitos bancários. É isto que se quer? Primeira questão. A segunda questão, que não se percebe como é que, do ponto de vista do artigo 33 da proposta de lei, que acho que é assim que se chama a proposta de lei, não sei bem, como é que se vai articular esta questão com o Fundo de Garantia Salarial? Nós estamos a falar de créditos que podem resultar de insolvências, de PERs, de PIRs. Como é que se vai articular isto tudo? Aquilo que resulta para mim da leitura do artigo 33 é que há créditos que podem cair em insolvências, mas quem vai pagar o fundo de garantia deste fundo? É isto que se quer. A segunda questão tem que ser articulado isto com a questão do CIR. O CIR introduziu, com as últimas alterações, um problema sério no Fundo de Garantia Salarial, que é o problema de quando os trabalhadores votam favoravelmente. Os PERs, por exemplo, o fundo não paga os créditos resultantes das insolvências, ou não, porque há um PER. Exatamente, alterando uma prática anterior dos PECs, que logo os créditos dos distribuidores ou os salários de atraso, por exemplo, estavam reconhecidos, eram pagos. Portanto, esta é outra questão. Por exemplo, relativamente a esta questão, tem que estar enquadrada e acautelada como é que se articula as diversas diplomas que regulam esta matéria. Estou a falar de CIRS, estou a falar depois dos PIRS, dos PERS, Fundo de Garantia Salarial e Fundo de Garantia de Compensação. Portanto, tudo isto tem que estar articulado. Sou pena. Ou seja, eu até acho como é que os patrões estão de acordo em que o dinheiro deles, se for deles, como é que vão pagar insolvências, não é? Como é que vão pagar insolvências? Mas esta é uma questão que havia necessidade de olhar para isto mais especificamente e ver que, se não for articulado com a questão do Fundo de Garantia Salarial, pelo menos está aqui uma grande confusão. E quem vai ser o fundo que vai a garantir? Nós sabemos, aquilo que eu sei, é que uma parte pode ser de Fundo de Garantia de Compensação pelo despedimento, mas há outras que podem ser de garantias, ou que é de distribuidores das insolvências. Isto tem que estar acautelado, não está. Portanto, é necessário vermos isto, porque, independentemente se está de acordo ou não está de acordo, e a CGTP, o Diniz, foi claro, nós estamos de acordo, ainda assim é necessário ver como há aqui problemas de fundo que têm que ser articulados sob pena de se criar aqui um buraco negro que ninguém se entende e era necessário que era cautelado. Muito obrigado.
Muito obrigado à CGTP por esta primeira intervenção. Eu daria a palavra ao Partido Socialista para a intervenção seguinte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por saudar os representantes da CGTP, agradecer as questões pertinentes que aqui nos colocaram, umas do ponto de vista de apreciação mais política, também muito relevante, e outras, estas de caráter mais detalhado, mais de pormenor, e que certamente não deixaremos tomar em conta nos nossos trabalhos. O Partido Socialista tem, relativamente a todo este processo que envolve duas vertentes que deveriam ter andado lado a lado, em simultâneo, e desde o início que não andaram, que era a questão da redução do montante legal das compensações, mas que obrigava à simultaneidade do fundo de compensação, mas este requisito da simultaneidade há aqui hoje que recordar que já foi violado. Porque já vamos numa outra fase de redução do montante legal das compensações, já tínhamos reduzido dos 30 para os 20, agora o Governo propõe para os 12, e já deveria, decorrente do memorando de entendimento e do acordo tripartido que foi celebrado com os parceiros sociais, já deveria também o Governo ter andado muito mais rápido com a questão do fundo de compensação, e quando digo muito mais rápido, era a simultaneidade que sempre reivindicámos e que não aconteceu. Olhando à questão da redução do montante legal das compensações, nós somos muito críticos da forma como o processo foi conduzido politicamente, com vários sobressaltos. A proposta entrou na Assembleia da República. Passados dias, o Sr. Ministro e o Governo disseram que queriam novamente negociar uma proposta com os parceiros sociais que tinham acabado de dar entrada na Assembleia da República e, portanto, até do ponto de vista da sua esfera de competência, tinham entregue a proposta, tinha terminado, mas depois entregam, mas dizem que querem voltar a negociar com os parceiros sociais. Mas para além da forma como o processo foi conduzido, para além da nossa crítica, somos também críticos do próprio, do cariz e da justificação do estudo que serve de base à proposta de redução das compensações que o Governo apresenta. E porquê? Porque no memorando de entendimento apontava-se para, de facto, para uma harmonização com a média comunitária, com a média da União Europeia. Depois, no acordo tripartido, novamente se falava nesse compromisso. E só a partir da terceira revisão do memorando de entendimento, por iniciativa do Governo, à qual o Partido Socialista, como é publicamente sabido, é completamente alheio, nunca foi consultado, nunca foi ouvido, só a partir dessa terceira revisão é que se vem falar média europeia de 8 a 12 dias. E é aí que, pela primeira vez, aparece este número num acordo entre o Governo e a Troika. Entretanto, o estudo muito reclamado, diga-se e exigido, depois de muitas notícias e disso ser incluído no memorando de entendimento, é-nos entregue. Estávamos à espera de que o Governo procedesse conforme se comprometeu. Um estudo exaustivo, bem elaborado, absolutamente credível, sustentado, bem fundamentado do ponto de vista técnico, e não assistimos a nada disso. Não é nada disso que nos aparece. Nós nem conhecemos tampouco quem é a entidade responsável pela elaboração deste estudo. Sabemos que vem do gabinete do Sr. Secretário de Estado do Emprego, mas não sabemos quem é a entidade, quem são os responsáveis por este estudo. Fala-se nos valores praticados nos restantes países europeus, mas o que aqui é feito é uma média aritmética de dias. E que mesmo assim, ao fim de 30 anos, conjugando os 27 países da União Europeia com todos os aspectos que eu aqui vou detalhar, teríamos 12 dias ao fim de 30 anos, e não como o Governo quer justificar. Mas para além de só ser feita uma média aritmética, ignora-se completamente os valores praticados na União Europeia, não se tem em conta aspectos e fatores como o aviso prévio, os regimes específicos de cada profissão, os regimes resultantes da negociação coletiva, a inclusão ou não, por cada dia de compensação, não só do trabalho e de eternidades, o trabalho efetivamente prestado e de eternidades, mas também dos subsídios de férias e de Natal, de outros componentes da retribuição. Não se tem em conta a jurisprudência, não há nenhum levantamento da jurisprudência e da prática dos países nesta matéria, e, portanto, é um estudo claramente insuficiente, muito pouco detalhado, muito pouco apoiado e fundamentado. E não nos deixa tranquilos, porque se tivermos em conta estes fatores, se tivermos em conta não uma mera média aritmética de dias, mas de valores, não chegamos aos 12 dias. Não chegamos aos 12 dias como o Governo quer fazer crer. Para além de que o Governo, e vou terminar, Sr. Presidente, estou atento ao tempo, vou terminar, para além de que o Governo tem que ter em conta aquilo que muito bem disseram. Já houve uma primeira redução das compensações, temos graves problemas ao nível do mercado interno e do poder de compra dos trabalhadores portugueses, temos um número de desemprego brutal, temos falências, uma recessão económica que não para, e o Governo devia muito ponderar muito bem se esta machadada dos 12 dias corresponde efetivamente às necessidades da nossa economia. Por último, e mesmo por último, sobre a questão do fundo de compensações, do fundo de garantia, nós partilhamos efetivamente de uma grande preocupação, esse subterfúgio de, através das contribuições para a segurança social, serem os trabalhadores a custear parte do fundo. Essa é uma grande preocupação, quando efetivamente o acordado era ser suportado pela entidade patronal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Governamental do PSD, ao Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Meus cumprimentos, meus representantes da CGTP, caros colegas. Sr. Presidente, hoje damos início aqui a um processo que consideramos da máxima importância, aliás, como todos esses processos que mexem com a legislação laboral, principalmente numa conjuntura, como é que vivemos, de graves dificuldades do mercado de trabalho, com um desemprego que é conhecido, tem subido nos últimos meses, e encarando o PSD, a legislação laboral, como um instrumento ativo que pode e deve ser utilizada para influenciar positivamente o mercado de trabalho, todas estas diligências e todos estes processos legislativos são olhados por nós com a máxima atenção e sempre com essa expectativa que eles tenham esse efeito positivo no mercado de trabalho. Agradecer-lhes os contributos que nos enviaram e que hoje nos deixaram ficar cá. Estivemos aqui a confirmar, não sei se estou a lembrar em erro, mas que não teríamos por escrito contributo para a proposta de lei 147, pelo menos não nos chegou. Portanto, se por acaso houvesse possibilidade, caso ainda não esteja cá, de nos fazer chegar, é sempre importante, eu não tive a oportunidade. Temos da 120, mas da 147, pelo menos, não nos foi distribuído. Dizia eu, e agradecer-lhes os contributos que deixaram hoje e adiantar-lhes apenas duas notas, duas, de qualquer modo, da nota não. Pronto. Dizer-lhes que relativamente apenas duas notas, à proposta de lei 120 do valor das compensações, como sabem, este é um processo conhecido, estamos em mais uma fase, vem dar cumprimento ao memorando de entendimento celebrado com a Troika, antes do início de funções deste Governo, e é um processo que consideramos que devia correr com mais naturalidade e menos subjetividade. Isto porquê? Porque se estamos a falar de uma média europeia, isto é um número matemático, deve dar um determinado número certo, é a somária de 27, se isso for a Europa que está em causa, se for a Europa dos 27, se for outra Europa, é dividir por esse número e há de dar um número exato, e depois ver se esse número se adequa a Portugal ou não, e isso em sede de concertação social, com certeza que haverá oportunidade de debaterem. E, portanto, tentar que a média seja 8 a 12, aparece-nos que aqui está em causa, é a média, há de ser um número, e o 8 a 12 serão aqui umas balizas para quem sede de concertação social, se consiga obter o consenso mais alargado. E aqui apelamos para que a CGTP se envolva o mais possível nesse diálogo. Relativamente aos fundos, a interpretação que temos e que também conhecem é que os fundos visam proteger os trabalhadores face a uma realidade de incumprimento por parte das empresas quando fecham portas e não têm ativos que possam fazer, por exemplo, face às compensações que os trabalhadores têm direito. E perante essa realidade, principalmente num país em grave crise económica, era necessário encontrar aqui uma solução, um meio de proteção acrescida dos trabalhadores. E é neste âmbito que o fundo deve ser enquadrado, na nossa opinião, e é aí que o enquadramos. Uma garantia que aparece agora, de novo, para os trabalhadores, procurando que sempre que uma empresa não possa satisfazer a compensação que esse trabalhador tem em virtude da cessação do contrato de trabalho, haja pelo menos um mecanismo que lhe garanta metade dessa compensação. E é aqui que surge a proposta de lei. E, portanto, relativamente a isto, como disse no início, é um processo que está a começar agora. Portanto, não somente os contributos que nos possam dar são importantes, como todo o trabalho que possam desenvolver em sede de concertação social e depois por essa via, como é óbvio, chegarmos a feedback pelo Governo, é importante. Constatamos quanto a isso, que Vossas Excelências labram ainda em muitas dúvidas, portanto levantaram muitas questões, muitas sob a forma de pergunta. Eu apontei aqui talvez 10 perguntas, 10 questões que levantavam. Portanto, se for mesmo uma questão real, se não foi apenas uma questão académica para lançar debate, mas uma questão real, aí apelava que em sede de concertação social colocassem essas questões e procurassem nessa sede o devido esclarecimento para que também por essa via chegue ao Parlamento um documento mais trabalhado e mais consensual, o mais consensual possível, e com os vossos contributos e com as vossas dúvidas esclarecidas, sem prejuízo de se manter uma divergência de opiniões, mas que pelo menos não existam tantas dúvidas como aqui vossas excelências colocaram. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o complementar do CDS-PP, o Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço à CGTP a presença nesta audição, Dr. Joaquim Dionísio e Dr. Augusto Praça. Já nos conhecemos de audições anteriores e de outros locais. E gostaria de começar por dizer o seguinte. Nós temos uma legislação, ou tivemos durante muitos anos, uma legislação que efetivamente concedia todo o tipo de garantias, nomeadamente ao nível compensatório e indenizatório por perca de posto de trabalho, por despedimento ilegítimo, por cessão de contrato de trabalho, e que eram, digamos, conquistas muito avançadas no papel, como se dizia. Mas temos uma realidade ao longo destes anos todos, e eu penso que esse estudo estatístico nunca foi feito e era interessante fazê-lo, que nos mostra que, numa larguíssima percentagem dos casos, esses direitos que existiam no papel não tinham correspondência a concretizações na prática. Quando uma empresa entrava em dificuldades, entrava em falência, fazia despedimentos coletivos ou por razões várias, dificuldade económica, de relocalização, etc., o valor que, em abstrato e nos termos da lei, os trabalhadores tinham direito a receber a título de compensação, numa larguíssima parte dos casos não era pago, ou por negociação, ou porque se negociava e acabava por se pagar um valor mais baixo, ou por impossibilidade total da entidade empregadora de o fazer, porque faliu, porque entrou em insolvência por variadíssimas razões, ou porque por isso simplesmente chegou à porta e fugiu. Há empregadores que faziam isso. Quantas vezes vimos na televisão trabalhadores a chegarem à porta de uma empresa e de repente verem os portões encerrados durante a noite, tinha-se tirado as máquinas. Vimos muitas vezes, assistimos a situações dessas. Eu digo isto para... Porquê? Primeiro, no que respeita ao valor da indemnização, eu penso que neste momento de reajuste à nossa realidade, que o valor de indemnização a consagrar deve ser um valor que, por um lado, seja justo para os trabalhadores, justo naquilo que é entendido como acima do mínimo a que o trabalhador tem direito a ser compensado pelo trabalho que desenvolveu naquela empresa ao longo dos anos, que seja fazível e pagável e esteja, portanto, à medida das reais possibilidades económicas da esmagadora maioria das empresas portuguesas, e aqui vamos para a média daquilo que é a empresa portuguesa em termos de capacidade financeira e de liquidez, e que esteja ajustado às atuais realidades do país. Esse valor, há aqui uma proposta do Governo, esse valor será aquele que depois for encontrado e ajustado em sede de concertação social, em termos de acordo tripartido entre o Governo, entidades empregadoras e centrais sindicais representantes dos trabalhadores. E aí, nesse processo, eu sei que a CGTP tem as suas próprias ideias, os seus estudos, o seu levantamento da situação, as suas propostas, e eu espero sinceramente que a CGTP esteja lá sentada a apresentá-las, a debatê-las, a discuti-las e a negociá-las. Nem todos pensamos da mesma maneira, mas faz parte do processo do processo, digamos, democrático de decisão, ouvir-se toda a gente, discutir-se todas as ideias e todas as propostas e chegar a uma solução final de consenso, como eu tenho a certeza que é o método interno da CGTP. Tenho a certeza que dentro da CGTP não está sempre toda a gente de acordo. Mas quem não está de acordo não chega a uma reunião e não diz: eu não concordo convosco, vou-me embora, nem aqui fico. Portanto, vamos transpor isso, ou tentar transpor isso, para a concertação social. O segundo aspecto que se prende com este tem a ver com o fundo de compensação. Até por aquilo que eu disse, e a convicção generalizada que há, ou em muitos casos os trabalhadores não recebem aquilo que têm direito, por desaparecimento, incapacidade financeira, etc., da entidade empregadora. E muitas vezes, quando acabam por receber, num processo de falência ou de insolvência da entidade empregadora ou do patrão individual, recebem via tribunal, passado 5, 10, 15 anos, através do administrador de falência, por rateio, etc., e não recebem nem de longe nem de perto aquilo a que teriam direito, o fundo de compensação vem dar garantia e cobertura é que pelo menos metade desse valor seja pago imediatamente. Eu digo imediatamente porque na proposta de lei que o Governo aqui apresenta é estabelecido um prazo de 20 dias para o trabalhador reclamar e ao fundo e para o fundo lhe pagar essa metade a que tem direito. E, portanto, eu penso que, com todas as críticas que se possa fazer pontualmente à questão A, à questão B, à questão C, à questão D, o facto de existir um fundo, e que já vinha previsto desde o tempo do Governo do Partido Socialista, depois foi transposto e assumido, por este Governo, está desde o início no memorando de entendimento, o facto de haver um fundo é uma defesa acrescida dos direitos dos trabalhadores. Não corresponde a tudo, corresponde a metade. Mas quantos milhares e milhares e milhares de trabalhadores ao longo destes anos não perderam o seu posto de trabalho e não receberam um tostão de compensação? O fundo visa dar resposta a isso. Se é perfeito, se vai-se funcionar melhor ou pior, não sei o quê. Isso é outra questão. É isso que vamos discutir em concreto e vamos tentar que funcione bem. Mas o facto de existir é uma garantia para os trabalhadores. E quanto ao fundo de garantia da compensação é que o trabalhador tem direito, eu gostaria de frisar, como consta da proposta de lei, é que esse fundo de garantia destina-se unicamente a cobrir a metade que seria da responsabilidade da entidade patronal pagar. Portanto, é a tal outra metade que não vem do fundo de compensação. E é constituído em termos de integração patrimonial pelas contribuições recebidas das entidades patronais, daí a sua origem mutualista. Eu noto e aceito, e também posso ter algumas reservas, a questão depois, que é outra questão final, e irei terminar, Sr. Presidente, que é outra questão final, que é a questão da administração e gestão dos fundos. E aí temos de pôr balizas e travões, principalmente que há uma parte que diz que são parte integrante das receitas dos fundos, o retorno dos investimentos feitos com o dinheiro dos fundos, não sei o quê. Aí temos de ter cautela, mas aí chama a atenção, e disse o outro dia em plenário, e chamo novamente a atenção, que o facto de ter uma estrutura mutualista é, de certa maneira, uma garantia, porque, ao contrário da banca privada que teve de ser financiada de 2008 para cá com milhares de milhões de euros, não só pelo Estado português, mas pela Europa fora e no mundo ocidental fora, eu não me lembro de, em Portugal, o Estado português ter tido de dar um tostão que fosse para o setor financeiro mutualista e cooperativista, porque tem regras próprias, tem balizas que não permite que se faça os abusos e as especulações que se fez no setor bancário privado. Mas noto a vossa preocupação e partilho dela nesse sentido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu queria naturalmente começar por dar uma grande saudação à CGTP, agradecer o contributo e agradecer particularmente aqui ao Dr. Joaquim Dionísio e ao Augusto Praça, Dr. Augusto Praça, dois membros da Comissão Executiva, o contributo que dão a esta discussão. Numa semana particularmente difícil, numa semana de greve geral, em que naturalmente todos os dirigentes da CGTP estão empenhados com a mobilização e o apelo à greve geral, e nós queríamos aqui de uma forma muito clara dar o nosso apoio solidário à greve geral, o apelo à sua participação e, naturalmente, o apoio solidário daquilo que é o PCP, esta gigantesca luta que se adivinha, que é a luta necessária para responder à ofensiva que está em curso. Nós partilhamos aqui muito do que foi dito por parte da CGTP no que diz respeito a toda esta questão da mistificação em torno da legislação laboral. E nós temos que, de uma vez por todas, denunciar e deixar claro, como o Dr. Joaquim Dinizio o fez, que esta conversa de que, por via da flexibilização das relações laborais, da legislação laboral, se resolvem os problemas do nosso país, é uma descarada mentira. E é uma mentira que visa enganar as pessoas num caminho de agravamento da exploração e agravamento dos problemas nacionais. Porque, efetivamente, já tivemos sucessivas alterações à legislação laboral, já com este governo, e como aqui foi dito, já há 13 anos que andamos nesta conversa, ou mais. Aliás, a primeira evocação dos contratos a termo da altura do governo de Mário Soares, já a conversa era essa, de que era preciso flexibilizar as relações laborais e que isso é que iria resolver os nossos problemas. Bom, e nós andamos com esta conversa de que, por via das alterações para pior, da legislação laboral se resolvem os problemas, é uma descarada mentira, o que, acrescentando a austeridade que está em curso, demonstra, por parte para o PCP é clarinho, que não resolve nenhum problema, antes pelo contrário, todos os nossos problemas a nível nacional estão-se a agravar, desemprego, miséria, fome, recessão, déficit, dívida, tudo está a piorar, e face a este cenário, não estando face a pessoas com qualquer problema de insanidade mental, nós chegamos à conclusão que isto é um programa político. Isto é, PSD e CDS-PP insistem neste caminho porque este é o programa político destes dois partidos. É o programa político, é aquilo que eles sempre quiseram fazer, é o caminho que eles querem percorrer, mesmo sabendo que não está a resolver o déficit nem a dívida, e portanto tudo isso é apenas desculpa para o caminho que está em curso. E, portanto, a resposta dos trabalhadores passa por ações de luta para derrotar este governo o mais rapidamente possível, e a greve geral encaixa neste processo de uma forma muito, muito pertinente. Bom, mas no que diz respeito às duas propostas que estão aqui em cima da mesa, nós queríamos destacar o seguinte aspecto. A discussão do fundo tem ou não ter em consideração aquilo que foi feito relativamente à facilitação dos expedimentos, isto é, o fundo aparece aqui, e já lá irei relativamente ao fundo, com algumas questões de pormenor e de substância relativamente ao fundo, mas o fundo aparece como uma resposta positiva para garantir uma parte das compensações dos trabalhadores. Mas é ou não verdade que foi este governo que em primeira instância facilitou os despedimentos por via de alteração às regras do despedimento por extinção de posto de trabalho ou com aquele mecanismo de despedimento por inadaptação? Bom, além de facilitarem o despedimento, embaraceram o despedimento de uma forma significativa. E, portanto, aqui também tem que entrar a questão da a proposta de lei a 120, que mais uma vez reduz o valor das indemnizações. E nós consideramos que o que aqui está em curso é tirar os valores das indemnizações para valores verdadeiramente miseráveis, para depois o fundo responder até metade dessas indemnizações, o que não deixa de ser extraordinário. E relativamente ao valor das indemnizações, nós consideramos que aqui o que se trata é uma clara transferência de dinheiro dos trabalhadores para o patronato, é um claro incentivo ao despedimento de trabalhadores com direitos para contratar trabalhadores sem direitos. Bom, e quanto à média europeia, aquilo que é aqui apresentado como uma média europeia não passa de um embuste e de uma fraude, nem que não são considerados, como aliás o parecer da CGTP faz referência, não são considerados nem as disposições de contratação coletiva de trabalho, nem outras componentes remuneratórias no cálculo das indemnizações. Bom, e aqui em Portugal, com estas novas regras, nós temos uma situação caricata. É que não se reduz apenas o valor das indemnizações de 30 de um mês por cada ano para 12 dias por cada ano de trabalho, altera-se também a forma de cálculo no que diz respeito à divisão do valor dia da indemnização, o valor do salário era dividido por 22, passa a ser dividido por 30, bom, e é imposto um novo limite às indemnizações de 12 anos como limite máximo do valor indemnizatório, 12 anos de casa. Bom, com isto, um trabalhador que ganhe 600 euros mês, que tenha 14 anos de carreira de casa, na anterior legislação receberia algo como 8.400 euros, com as novas regras e com estas novas formas de cálculo, passará a receber 2.880 euros. É esta a média europeia? É isto que se considera a média europeia? Um trabalhador com 14 anos receber 2.280? Bom, se tiver 30 anos, recebe 2.280 na mesma, porque o limite dos 12 anos está esgotado. Se tiver 40 anos de casa, recebe 2.280 euros também na mesma. É isto a média europeia? É esta vergonha que se quer impor? Isto é ou não um claro incentivo aos patrões para despedirem? E a pergunta que eu deixo é: 1 milhão e 500 mil trabalhadores no desemprego não é suficiente? É este o caminho que nós queremos? Numa altura em que a recessão está a aprofundar-se, não há consumo interno, as empresas estão numa situação muito difícil. Bom, despedimentos a preço de saldo é o que se quer para o nosso país numa altura destas? Bom, nós entendemos que efetivamente não pode ser este o caminho. Só para concluir relativamente ao fundo, dar aqui duas preocupações. Primeiro, partilhamos da preocupação que isto só paga até metade de um valor de uma indemnização de miséria. Segundo, a finalização deste fundo com a utilização destes mecanismos da aplicação do fundo em valores mobiliários ou outros ativos, a entrega à gestão privados coloca-nos sérias preocupações relativamente ao fundo, mas o parecer da CGTP, eu queria que aprofundassem esta matéria, o parecer da CGTP chama a atenção para uma matéria que é fundamental, é que as contribuições por parte do patronato são claramente insuficientes para as responsabilidades que estes fundos vão assegurar. Isto é, 0,75 e 0,96, salvo erro, estou a citar de cor, dos salários que as entidades patronais descontam, não são suficientes para as responsabilidades que o fundo vai assegurar, ou propõe-se assegurar. E face a este cenário em que o dinheiro não chega, o dinheiro que os patrões descontam para o fundo não chega, há aqui sérios riscos de ser o Estado, o dinheiro de todos nós, a pagar as indemnizações dos trabalhadores que são despedidos e que são responsabilidade da entidade patronal. E esse risco está aqui claro na promiscuidade que existe entre os fundos, entre estes fundos e a Segurança Social, nomeadamente o Fundo de Garantia Salarial, que aqui também já foi referido, bom, e a possibilidade de utilização de outros dinheiros públicos para pagar estas indemnizações. Nós consideramos que este caminho é inaceitável por parte do PCP e, portanto, queria também um contributo, mais uma vez agradecendo e saudando a CGTP pelo contributo que deram nesta discussão da especialidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Aifeca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. Agradecer a exposição da CGTP, cumprimentar também os seus representantes e dirigir-lhe desde já uma mensagem de desejo de que no próximo dia 27 a greve geral seja mais um contributo naquilo que é a contestação às políticas deste governo. Estaremos nessa greve participando ativamente e, portanto, daqui desejar que ela cumpra os objetivos com que foi convocada. Sobre as matérias que aqui hoje nos trazem, quer o valor das indemnizações, quer a questão do fundo de compensação por despedimento, eu creio que, como bem aqui referiu o Joaquim Dionísio, nada desta esta discussão não pode ser desligada, não é? Não pode ser desligada das alterações últimas que se fizeram à legislação laboral. E elas foram no sentido de não só facilitar os despedimentos, como torná-los mais baratos. Numa situação em que o desemprego aumenta a um ritmo assustador e que não há políticas que façam esse combate ao desemprego. As únicas políticas que o Governo apresenta vão exatamente em contraciclo com aquilo que era necessário relativamente ao combate ao desemprego. Porque não é nem embaratecendo nem facilitando os despedimentos que se consegue combater o desemprego. Temo-lo dito, reafirmamos aqui, há uma coincidência de opiniões entre nós e a CGTP nesta matéria. Mas, relativamente, eu creio que a CGTP veio aqui colocar muitas questões e interrogações, e isso decorre desta audição. Naturalmente, os parceiros sociais devem aqui dar os seus contributos, mas colocar aos construtores das leis as suas interrogações e dúvidas, e o que levam por parte de quem tem o poder de determinar esta nova legislação, creio mesmo que são algumas provocações. E assumo exatamente o que estou a dizer. Quando o PSD afirma que as compensações resultam, quando falamos das compensações e da média europeia, resultam do número exato, que é só ter o valor das compensações e dividir por 27, neste caso, não resulta nada. Não resulta nada porque há uma série de componentes que se tem que ter em linha de conta. Os países têm compensações várias que advêm da capacidade de cada setor negociar condições mais favoráveis. E essa realidade tem que entrar em linha de conta quando se fazem médias. E, portanto, não há valores exatos em termos de médias, nem no horário de trabalho, nem em nenhuma circunstância há valores exatos, nem em Portugal há valores exatos. Os contratos coletivos de trabalho têm muitas matérias, e ainda bem, e isso é uma conquista civilizacional que o direito de trabalho lhe permite, têm condições em muitas matérias mais avançadas e, portanto, fazer médias aritméticas não é o bom sistema, nem sequer é o sistema rigoroso, nem quando se trata de direitos de trabalho deve ser assim. Depois dizer também que a realidade, e foi o grande argumento do CDS, a realidade remete-nos para muitas situações de fuga à lei vigente. É verdade, é um facto. Não, é um facto. Agora, o que nós não podemos é, face a uma realidade de incumprimento, então fazer propostas que balizem por baixo. O que se exige nestes tempos, no século XXI, em que os direitos dos homens e das mulheres devem caminhar no sentido da roda da história para a frente, não é fazer o recuo desses direitos. E, portanto, tem que se partir de uma realidade que é difícil, que é de incumprimento, na maioria dos casos, das entidades patronais, e dão-nos conta disso o número enorme de falências fraudulentas perante a passividade, ou a moleza, se assim se quiser, muitas vezes, dos decisores políticos e das legislações que não obrigam ao cumprimento, portanto, e diz-nos o senhor deputado CDS que há muitas empresas que encerram por um aviso na porta e o patrão foge, mas a verdade é que tudo isto se passa e não acontece nada, e o que agora nos vêm propor é a legalização dessa situação, ou seja, o crime compensa. Portanto, estão-nos a propor que se adequa a uma realidade que não queremos, portanto, as leis do trabalho, quando deveria ser ao contrário. Elas tinham que ser adequadas para o combate a essas situações que prejudicam a economia, que prejudicam os trabalhadores, e há situações que configuram até processos de crime que depois não existem. E era para isso que precisávamos de alteração à lei, não era o contrário. E, portanto, o que esta lei aqui nos vem dizer é que, sim senhora, o crime compensa, é que, sim senhora, se devem baixar as regalias e os direitos dos trabalhadores. E, por isso mesmo, nós consideramos que a CGTP já deu o seu contributo, está na concertação, apresentando propostas, mas também aqui queria dizer o seguinte, apresentando propostas mas é para que essas propostas também tenham alguma expressão, porque senão estamos perante falsas negociações, porque à cabeça o Governo já tem determinado qual é a sua proposta e depois vai ouvir os parceiros, mas não há nenhumas consequências e isso tem sido a tónica dos últimos tempos. E portanto não peçam aos parceiros sociais que se inclinem e se verguem perante a imposição do Governo, porque eu creio que essa não será a postura nunca da CGTP. E saúdo-a por isso, porque está em consonância com aquilo que o Bloco de Esquerda pensa das alterações às leis laborais e particularmente destas duas alterações que vão exatamente no caminho do retrocesso e de leis que nós conseguimos e muito bem em tempos de liberdade fazer avançar e elas vão no sentido oposto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora novamente à CGTP para a intervenção final, até 15 minutos, e tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, nós estamos na discussão. Aliás, nós estamos e estaremos sempre na discussão. Mas, e portanto, estamos de uma forma séria, de uma forma empenhada, porque aquilo que nós queremos e aquilo que é o nosso trabalho nesta matéria, nesta como noutras matérias, nós estamos sempre de uma forma séria, de uma forma empenhada, e portanto a nossa preocupação é contribuir para a resolução dos problemas. Portanto, quanto a isso, não há dúvida, os senhores deputados podem estar descansados, digamos assim, porque nós estaremos nessa discussão. Agora, nós estamos na discussão, numa discussão que seja ela também uma discussão séria. E, de facto, aquilo que se tem passado nos últimos tempos, vindo aqui um pouco à questão da concertação social, aquilo que se tem passado, não exclusivamente agora, diga-se também, em bom da verdade, porque a concertação social é usada muito, tem sido usada muito de acordo com as conveniências políticas, calendários eleitorais, etc. Mas a concertação tem sido muito usada ultimamente para... o Governo procurar usar os parceiros sociais para pôr o carimbo de aceitação nas suas políticas. E isso, nós temos dito isso, já dissemos aqui, né, no âmbito desta Comissão, e nós esse papel não aceitamos. Pois é. Nós não aceitamos porque esse não é o papel que nós entendemos que nos é atribuído, né, do ponto de vista institucional, não temos esse papel, e nós, do ponto de vista sindical, também não queremos exercer esse papel. Nós queremos participar ativamente, mas queremos participar de uma forma genuína na construção das propostas, na construção, na discussão, na negociação das propostas, e, portanto, com vista a um resultado que, no início, não, é um resultado que não pode estar pré-definido. E aquilo que nós temos tido é uma pré-definição das soluções. Eu já ia falar dos modelos, não, porque os modelos nós conhecemos todos genericamente, mas das soluções, e depois os parceiros sociais, a CGTP incluída, são chamados a pronunciar-se para atingir um determinado resultado. Nós, esse papel, como digo, senhores deputados, nós não fazemos, nós não o queremos. O senhor deputado do CDS referiu uma coisa que eu acho que nós devemos esclarecer em relação à questão das regras do funcionamento disto, desta discussão. Nós não temos estado de acordo, os senhores deputados também não estão de acordo. No âmbito da Assembleia da República, a Assembleia vota uma resolução, vota uma lei e depois cada partido continua a ter a sua posição. Nós queremos ter a nossa posição, temos a nossa posição, independentemente das decisões que forem sendo tomadas em sede de concertação social por maioria. Nós sempre dissemos isso. Aliás, há um problema que foi muito debatido no final dos anos, por volta dos anos 90, acerca disto, pareceu ter ficado esclarecido como deveria funcionar aquela instituição, no que se refere aos acordos. Hoje verificamos que isso foi esquecido. Mas nós queremos ter a nossa posição, manteremos a nossa posição, porque a nossa visão da democracia não é uma visão de concordância, necessariamente de concordância, é uma visão que a democracia se constrói exatamente a partir de posições diversas, e nós queremos fazer valer a nossa posição, com toda a legitimidade, lutaremos por ela até ao fim, independentemente das decisões que foram sendo tomadas, porque nós sabemos aquilo que queremos, ou pelo menos pensamos saber muito bem aquilo que queremos, e batemos por essas soluções, que são soluções que muitas vezes não se conseguem no imediato, conseguem-se a prazo, mas continuamos e queremos continuar a bater-nos por ela. Depois, esta lógica destes projetos, dentro desta lógica de raciocínio que eu estava a fazer, tem um problema de fundo, que todos nós conhecemos. é que o trabalhador, quando é admitido para trabalhar, já tem também, digamos, o destino traçado. É um pouco esta a ideia, o destino está traçado. Ele é admitido, é para ser despedido. E, portanto, desde logo no início, está o destino traçado. A nosso ver, a preocupação aqui tem que ser a segurança no emprego. Não é o despedimento. A preocupação tem que ser a segurança no emprego. Aliás, do ponto de vista constitucional, é assim que as coisas funcionam. O problema da segurança, a segurança do emprego não tem a ver apenas com a vida... Para a vida da empresa, tem a ver com a vida do trabalhador e tem a ver com a dignidade, com a estabilidade da vida do trabalhador, a estabilidade das famílias, e tem muito a ver depois no seu resultado com os resultados que essa estabilidade também gera, não é? Até do ponto de vista da natalidade, etc. Portanto, nós defendemos a segurança no emprego, defendemos nesta perspectiva e, portanto, é isso que nós queremos. A nosso ver, já dissemos isso, mas eu queria sublinhar que este conjunto de projetos insere-se numa visão, numa orientação ideológica que nós não partilhamos. Pronto, é isto. Nós não partilhamos esta visão ideológica. De precarização, do trabalhador ter o destino traçado logo quando contrata, nós não partilhamos esta visão ideológica de que quanto maior é a precariedade do vínculo laboral, quanto maior é a precariedade das pessoas, dos trabalhadores, nós estamos a falar de pessoas e das famílias, melhor é a situação económica do país, para já não falar da situação social, que acho que aí ninguém terá dúvidas que é pior, é tanto pior quanto maior for a precariedade. Portanto, nós não partilhamos isso. É uma visão, é uma opção ideológica, o Governo tem todo o direito de a ter, né? E os partidos que sustentam o Governo têm todo o direito de a ter, a CGTP não a tem, e portanto combate-a. Combate-a e, portanto, nessa medida não deixará de o fazer e vai continuar a fazê-lo. Em relação em concreto, quanto ao problema das indenizações, nós temos quase tudo dito sobre isto e, aliás, os deputados referiram isso, alguns dos seus deputados referiram isso também, um pouco na linha da preocupação que nós temos. Quer dizer, esta coisa de se dizer que se vai fazer a média comunitária, ter o resultado pré-definido, temos aqui uma situação muito concreta, temos o resultado pré-definido e depois vamos encontrar um estudo para dar esse resultado, senhores deputados, eu acho que é o que nós entendemos que foi aquilo que é aquilo que se passou. E, portanto, o que se quer é reduzir as indenizações, o que se quer é precarizar o emprego e depois vai-se encontrar uma maneira de chegar a esse resultado na base de um documento que se chama estudo, pomposamente se chama estudo. Aquilo não é estudo nenhum. Quer dizer, aquilo não é estudo nenhum. Quer dizer, é preciso que se diga que aquilo não tem a dignidade de nenhum estudo. E, portanto, é preciso que isso se diga, porque para ser um estudo era preciso passar por estes itens todos, que o senhor deputado aqui do Partido Socialista teve o cuidado de elencar, mas que nós temos elencado sistematicamente. É preciso que o estudo fosse, de facto, um estudo que fosse uma coisa séria, profunda, então teria a natureza de um estudo. Aquilo que ali está não tem a natureza de estudo nenhum. E, portanto, o que se quis foi um resultado, o resultado está aí. E quanto a isso, leva-se à concertação e quer que os parceiros sociais ponham o carimbo. A CGTP não põe o carimbo. Quer dizer, acho que em relação a esta matéria está praticamente tudo disso. Os caminhos são diferentes daqueles que o Governo quer seguir, dos que a CGTP entende que são bons para os trabalhadores e para o país. E, portanto, quanto a isso, está tudo dito. Nós não pomos o carimbo em sede de concertação social ou noutro sítio qualquer, numa solução que está pré-determinada, pré-decidida e, portanto, nós nisso não olhamos. De facto, há muita coisa que podia ser vista nesta matéria, mas não foi visto. Os avisos prévios é o caso mais significativo que está aí. São deputados, quer dizer, o Governo podia ter tirado os avisos prévios daquilo, sempre poderia fazer, passar mais rapidamente, mas olhando para os avisos percebe-se perfeitamente que os modelos são diferentes. As realidades são totalmente diferentes de uns países para os outros, isto é tudo a União Europeia, mas as realidades são totalmente distintas. E, portanto, não se pode comparar aquilo que é incomparável, que não é comparável. E ali procura-se comparar aquilo que não é comparável. E, portanto, comparar o número de dias, até se podia dizer, bem, há países que não têm, mas depois vamos olhar para o aviso prévio. O aviso prévio é uma coisa que é quase incompreensível para nós que estamos habituados a um modelo diferente. Portanto, nós não podemos sobrepor modelos para fazer comparações, porque a comparação não pode ser feita desta maneira. E, portanto, o que está ali é uma fraude. O que está ali é uma fraude para dar um determinado resultado. E, portanto, é bom que se diga isto. Quer dizer, nós o que entendemos é que o Governo, neste caso a Assembleia, nós estamos na Assembleia da República, a Assembleia da República tem a competência legislativa, que este projeto é um projeto que deveria, estes projetos deveriam, por isso simplesmente, ser abandonados.
sabemos que isso não é, quer dizer, estou a dizer isto, sabemos qual é a posição do Governo em relação a essa matéria e dos partidos da maioria, mas não deixamos também de o dizer, porque essa seria, a nosso ver, aquilo que seria lógico e razoável num contexto que nós temos. Depois, em relação aos fundos, está praticamente tudo dito, eu não ia acrescentar mais nada, não sei se o Augusto Praça quer acrescentar para terminar o nosso tempo, o tempo que nos foi concedido. Termino agradecendo a minha parte.
Há algumas questões que havia necessidade de ver, há mais questões de especificidades técnicas, que valia a pena dizer. Quando se olha para o diploma sobre a questão que o 147 salvo erro, o projeto de diploma, não resolve problemas como questões de transmissão de estabelecimento, que está, não está resolvido, não resolve problemas das sessões contratuais, não resolve problemas das cedências ocasionais, que sejam quer lícitas, quer ilícitas. Não resolve um problema do fundo, que é da articulação, porque quando diz que paga-se a cessação do contrato de trabalho, estamos a falar de quê? Estamos a falar só de indemnizações estritamente, ou estamos a falar, de, por exemplo, no caso das insolvências, que cessa o contrato de trabalho, mas, por exemplo, há salários de atraso. Isso trata disto? Se isto for assim, nesta linha, significa que verdadeiramente o Fundo de Garantia de Compensação de Cessação de Contrato de Trabalho está a substituir o Fundo de Garantia Salarial. Ora, significa que o Estado português não tem possibilidades de alterar o fundo, de não manter o Fundo de Garantia Salarial. Decorre de uma diretiva e até se pode dizer que o acordo de entendimento, pelo menos aquele que eu li logo no início, dizia que as diretivas eram intocáveis. Não parece que isto... Não é distintas. Não está, isto aqui não resolve o problema, Sr. Deputado. Não resolve. Não. Não tenha dúvidas que não resolve. Não resolve. Mas vai agravar isto, isto vai-se levantar. E vai entrar, Portugal vai entrar em cumprimento quanto à diretiva sobre o Fundo de Garantia Salarial. Mas até porque ela paga créditos imediatos, de diversas formas. E, por exemplo, a questão da introduzida, com a questão do PER e dos PIS, com a alteração ao Código de Insolvências e Repressão de Empresas, introduziu este problema, e quer dizer que isto no próximo período do Conselho de Gestão do Fundo de Garantia Salarial vai ser discutido e vai fazer uma proposta de decisão, que é não pagar a milhares de trabalhadores os créditos no caso das insolvências. Já são milhares. Só na nova óptica são 800, mais ou menos. Se for a 600, são mais 200 ou 300, quer. Eu posso continuar quando se quiser. Foi só para dizer que... E isto são problemas que este projeto está aqui assim, não resolve, agrava. Portanto, e havia necessidade para os senhores deputados, quando cá chegar isto, mas ter isto em conta, quer dizer, já que tanto defendem o memorando, ao menos cumpram o memorando, o Estado português. É isto que nós estamos a dizer. Já agora quero dizer uma outra coisa. É que matar também é proibido, mas é crime. E encerrar uma empresa sem aviso prévio também é crime. Pois, mas é que me está a dizer é que a prática é essa, mas não se aplica à lei. E, portanto, o que se quer agora é tornar aquilo que é crime em uma situação legal. Altera. E quero dizer outra questão. Há uma questão que, para mim, interessante, é passar uma esponja por todo o passado. Porquê é que, relativamente aos privilégios creditórios dos trabalhadores, não são os privilegiados? Os senhores deputados alteraram a lei, mesmo tiveram isso em conta. E hoje vem o senhor deputado dizer que a lei diz uma coisa e a prática outra. Mas esquece-se a dizer o que é que foi feito para alterar isso tudo. Bom, mas eu não quero entrar muito em polémica, mas só para dizer que, quanto àquilo que traz aqui, do ponto de vista do Fundo de Garantia Salarial, é incompatível a garantia comunitária com este Fundo de Garantia de Compensação. Portanto, é necessário que isto esteja ponderado e nós viramos, provavelmente, e não vamos deixar de estar na concertação social defendendo as nossas posições.
Muito obrigado. Resta-nos agradecer ao Dr. Joaquim Dionísio e ao Dr. Augusto Praça a presença nesta audição e os contributos que nos deixaram, e damos por concluída esta primeira audição, mas seguimos já com a União Geral de Trabalhadores. Muito obrigado.